Você está ouvindo 7 pontos.
Ai, de volta com 7 pontos.
Vamos lá.
Vamos começar a falar dos Exus Mirins, que eles já estão aqui em volta. Não, mentira, não vejo nada, não sinto nada.
Eu também não. Tô de boa de ver.
Eu também.
Eu sou um pai de santo cagão. Não gosto de ver. Se eu não falar que eu vi, porque eu vi de verdade, vocês vão me pegar correndo.
Sério?
Eu sou muito cagão. Não, eu gosto deles lá no terreiro, bem lindos.
Mas nem lá no terreiro.
Imagine
você vê?
Acordar, Márcia. Pense. Você acordar, é um Exu Mirim do teu lado. Do lado da tua cama.
Olha.
Olha que você não é louca, Deus
é
o livre.
É que assim, mas eles são lindos, gente. Ah. Eu não ia achar.
Eu prefiro
ruim
ver um caboclo do que ver um erê do lado da minha cama. Imagina se acordar uma criança do teu lado rindo. Sai fora.
Não sei, eu tô falando o que quero, mas eu não sei também. Eu não quero, não. Eu falo o que quero, as entidades falam assim, aham, quer. Vai se desesperar, vai enlouquecer.
Todo mundo que nunca viu, quer.
É verdade.
Eu, às vezes, que eu vi não foram boas. Porque, assim, quem tem esse dom, né, Márcia, não é pra ver espíritos da Umbanda, é pra ver espíritos, né?
Então, quem vê o bom vê o ruim, né?
E aqui na
quem
crosta bonito, terrestre é um antro de espíritos perdidos, normalmente, né? Então, não é muito bom aqui, os espíritos que habitam aqui a Terra.
Eu tenho uma amiga que ela vê de tudo quanto é lugar, em tudo quanto é lugar. Às vezes ela, assim, do tipo, foi sair pra pegar o carro, tinha um espírito sentado no banco do motorista.
Deus me livre.
Daí ela fica olhando, ela fala, o que que eu faço? Eu sento no colo dele, daí ela tem que ficar... Imagine, gente, é sério, mandar um beijo pra roupa, Roberta. Ela tem que chegar do lado do carro.
Eu trocava o carro.
E ficar falando com o espírito, o senhor pode sair daí que eu preciso dirigir. Imagine ela falando sozinha, porque ninguém tá vendo.
Meu Deus.
Ela parada do lado do carro, tendo que falar sozinha, né, com o espírito, pra pedir pro espírito sair dali, e o espírito às vezes não quer sair. Não, eu vou junto com você. Ele falou, mas então o senhor pode sentar no banco do lado. É esquisito.
Normalmente as pessoas que eu conheço, elas são até meio perturbadas, porque eu sou bem cético em relação a isso, sabe? Tem muito médium por aí que fala, eu vi teu Exu, vi tua Pombagira e eu sei como que são os meus espíritos.
Uhum.
Já sonhei com eles falam como eles são e eu vejo que às vezes é mistificação.
Uhum.
Da própria mediunidade, porque aquilo lá não interfere em nada. Ai. Estar vendo o espírito do outro, né?
E isto é um grande problema, né, Pai Eric? A Roberta, eu sei que ela nem é umbandista, na verdade. Ela é espírita e vê e conversa com os espíritos e tem esse trabalho.
Já
esse
é uma missão
de
dela, né?
É, exatamente. Ela vê, às vezes, na casa dela, às vezes ela vê com alguém, ela vê... Enfim. Mas eu tenho dois pés atrás também com essa coisa. Acho que é por isso que eu não vejo nada.
Porque eu acho que todo tipo de mediunidade, Márcia, tem uma missão por trás. Eu acho que a missão do médium vidente não é ver. Uhum. É ajudar. Ou ser ajudado, no mínimo.
Sim.
Então, qual é o objetivo de eu ficar vendo caboclo, preto velho, erexo, mirim, seja lá o que for, se eu não tenho nada pra agregar naquilo? Entendeu? Agora, que nem a sua amiga, ela já vê, provavelmente, aquele cara que tava ali no carro tava pedindo ajuda.
Sempre.
Não tava pra passear de carro.
Sempre.
Né? Então já sabe, ó, a fulana lá vai conseguir te ajudar, pode se ectoplasmar ali na frente dela, que ela vai conseguir te ajudar melhor.
Uhum.
Porque daí eles já vão se manifestar doentes, estrupiados, cortados, deficientes, da forma que eles estão no umbral ali, normalmente.
Sim.
Então, ela já deve ter dado uma palavra para ele de orientação e encaminhado ele para a luz.
Exato.
Já para não ver ele mais de novo.
Exato.
Né? Ou ela vê os mentores dela que vêm já passar alguma mensagem para os outros espíritos.
Uhum.
Então, assim, se não é minha missão é dentro do terreiro, não tem nem por que ficar vendo.
Exato. Tudo tem um propósito.
Né?
E tem uma grande preocupação, assim, até esses dias a gente estava conversando sobre a mediunidade, pode ser retirada? Tipo assim, você sempre viu, de repente você não vê?
Eu acredito que sim.
Pois é. Porque...
no começo da minha mediunidade, eu escutava alguns espíritos meus. E hoje eu não escuto. Por quê? Porque não tem mais necessidade. Hoje eu tô forte na missão, Márcia. Não tem por que a Dona Maria do Balaio falar comigo. Sexta-feira eu vou estar lá. E se precisar, ela vai vir e vai falar.
É com que propósito isso, né? A que se presta essa mediunidade, essa forma. E eu tenho uma preocupação, assim, porque eu vi muita gente se perder nessa questão de... Foi dada essa possibilidade, porque você tinha um trabalho para fazer, né? Então, de repente, você tá ouvindo as entidades e tal. e começa a viajar, daí tudo é entidade, daí começa a misturar, a entidade já não tá mais nem ali, a entidade já foi embora faz tempo e você tá viajando na cabeça e dizendo o que tá falando, e isso é um risco tão grande, o tal do animismo, né, e da mistificação.
Que é o que eu te falei, eu já tive visões de espíritos, nenhuma delas foi agradável. Uhum. Tá? Eram espíritos ruins, né? Uma vez eu vi uma pombagira dentro da minha casa e era um homem.
Oh.
Assim, a visão, né? Uhum. Ela parecia um homem, que era a pombagira Yara, que trabalha na nossa casa hoje. Só que assim, é que nem eu falo pra eles: por que que vocês estão se aparecendo pra mim? Eu não quero ver. Uhum. Não está me ajudando em nada.
Uhum.
Os espíritos não falavam nada, eu só via. Então, pra que ficar vendo?
Qual é o propósito?
Não precisa me provar a minha fé. Eu acredito em vocês.
Uhum.
Daí parou. E espero que continue assim. Entendeu? Agora, se um dia essa mediunidade for aflorada em mim para mim ajudar o próximo, infelizmente eu vou ter que suportar.
Sim.
Né? Porque eu não fujo das minhas missões espirituais.
Uhum.
Mas espero que eu esteja cumprindo o suficiente dentro do terreiro para não precisar ver. Né? E eu continuo cético. Então as pessoas sabem disso. Principalmente dentro da minha casa, elas até evitam de falar, eu vi, eu presenciei, porque eu quero que prove.
Uhum.
Ah, eu vi o seu sete almas, mas como que ele é?
Uhum.
Ah, era... Não, ele não é assim. Eu já desminto na hora, não, ele não é assim. Claro que eles podem se manifestar da forma que eles quiserem.
De outras formas, né?
Mas eu sei as formas que ele se manifesta para as outras pessoas. Uhum. Entendeu? Então não exagera. Tipo isso, né?
É isso. A preocupação é isso. Daí começa a mistificar. E aí acontece que tem muito lugar que gosta de médium que vê. E daí acaba se envolvendo naquilo, né? Ah, você tá vendo? Então me conta. E vira um... Não sei. Acho que perde um pouco a questão.
Eu participei de uma casa, mas que quase todo mundo via. Eu achava muito estranho. Só eu não via naquele lugar. Vamos fazer trabalho de cemitério, estavam vendo tudo os exus lá, eu tava me cagando de medo. Só eu que não vi os caras, entendeu? Eu não queria nem entrar dentro do cemitério, não entrei.
Gente...
Eu tive que entrar incorporado, porque senão eu não ia entrar, entendeu? Mas assim, como que pode tanta gente ver?
Pois é,
só o Eric não tá vendo, entendeu? Então eu sou meio cético
nessas
coisas.
Ainda mais você que tem esse bar... Mas é engraçado, dos pais de santo que eu conheço, que eu entrevistei, eu acho que... Eu não me lembro de um ter dito que vê. Nenhum vê.
Porque a gente tem outra missão.
Exato. É tipo assim, não é, você já tá aqui fazendo seu trabalho, você não tem que ficar se distraindo, vendo o espírito andando, passando.
E é engraçado que eu, incorporado, eu já vi dentro do meu terreiro, mas eu estava incorporado. Daí eu não senti medo, entendeu? É, foi alguma coisa pra me provar como era a Pombagira e o Exu na hora, entendeu? Porque eles têm nomes diferentes, eles se manifestam de formas diferentes, eu queria saber como eles eram. Então, de tanto eu questionar na minha cabeça, eu me ferrei.
Uhum.
Só que a sorte é que eu estava incorporado e não fiquei com medo.
Uhum.
E também foi uma vez só. Foi pra me provar mesmo. Ah, então você quer ver? Então você vai ver. Então eu não quero mais ver.
Muito obrigada, tá ótimo.
Independente do nome, tá legal.
Uhum.
Entendeu?
Sensacional. Bom, e vamos falar dos Exus Mirins, então.
Vamos lá.
Eu até coloquei ali na nossa chamada, porque fala-se muito... Erê, criança, tá bom, são as crianças. Os curumins são os pequenos índios, né, da floresta, das matas, das tribos e tal. Exu Mirim é uma incógnita, né? Porque tem gente que diz que é criança. Tem gente que diz que é criança que desencarnou na bandidagem. Tem gente que diz que é um... Na verdade, eles não são crianças, eles são um Mirim que vai se tornar um Exu. O que é, afinal de contas?
Assim, ó. Voltamos lá naquele papo. O que nos interessa tudo isso?
Ah, bom.
Entendeu?
Mas,
tudo bem, a gente pode correr campo aí, eu até fui pesquisar mais sobre, porque como eu te falei, sou bem sincero, não sei muito sobre eles, mas o que eu sei é sobre o trabalho deles na minha casa.
Uhum.
Agora, se eles forem encarnados, a maioria das pesquisas que a gente faz, eles são encantados, não considero encantados, mas isso é a minha opinião.
Uhum.
Pra mim não importa, se o seu Calunguinha vir e falar, eu sou encantado, beleza meu pai. E o teu trabalho aqui dentro?
Uhum.
O que o senhor faz? Agora, acreditar que eles são marginais, que eles são, sei lá, drogados, que eles são favelados, que eles moravam... Não, não é isso.
Uhum.
Até mesmo porque se for, e daí? Entendeu? Não importa.
Aqueles estereótipos, né? Que, ah, falange do seu Zé, dos malandros. Eram todos malandros, boêmios. Gente, né?
E aí você acaba indo... A gente acaba indo contra a nossa própria doutrina.
Uhum.
Porque a Umbanda não trabalha com espíritos baixos. A gente trabalha com espíritos de luz.
É.
A gente ajuda espíritos baixos. E os Exus Mirins não são Eguns. Então, mesmo que eles tivessem sido alguma coisa na Terra, a gente não pode tirar o mérito do que eles são hoje, que é o que nos importa. O que importa para nós é que eles são Exus Mirins. E o Mirim vem do tupi pequeno.
Uhum.
Ou criança, mas é mais o pequeno do que criança. Por que pequeno? Será que não é por causa da humildade deles e falar, eu sou pequeno, eu não sou grande, eu tenho a minha humildade, entendeu? E eles se manifestam dessa forma, por quê? Porque a forma é de atingir determinadas pessoas na gira deles, entendeu? Se talvez a Márcia for lá com um problema e falar com um Exu normal, né, digamos assim, um Exu que não é Mirim, talvez não vai tocar tanto ela quanto ela falasse com um Exu com uma forma mais astuta, mais brincalhona, mais divertida, mais corajosa, porque eles são exata, eles carregam esse arquétipo de criança. Por quê? Porque a criança é sincera, ela não tem medo de falar as coisas, elas são verdadeiras. Então eles trazem esse arquétipo para eles, para representar o que a criança é aqui na Terra, de uma forma da esquerda. A diferença é que eles não chupam chupeta, mas que eles são crianças, espíritos crianças. Não são, Márcia. Para, não são. Até mesmo porque espírito não tem idade, gente. Tem que botar isso na cabeça. Não é porque uma preta velha vem ali que ela tem 75 anos. Ela vem na falange de preta velha.
E pode ser uma preta de 22 anos que
viveu num outro país e era escrava ou não.
Exato.
Mas é importante o que ela representa agora.
Até porque se a gente pensar nos nossos escravos, muito poucos morreram velhos.
Velhos.
Né? Eles morreram muito cedo.
Então por que a palavra velho? Porque os pretos velhos falam sobre sabedoria. Quem tem sabedoria na Terra? Os velhos, né? Então fala sobre uma sabedoria ancestral. Então os Exu Mirins, eles também carregam essa personalidade infantil. Por quê? Porque eles tocam na nossa criança interior. Eles não vão resolver a falta de trabalho da Márcia. Ah, Márcia, não consegue emprego. Não, eles vão lá na tua ferida. Lá atrás, no teu subconsciente, eles vão mexer no teu subconsciente, lá na tua criança interior, e vão descobrir o verdadeiro problema, por que que a Márcia não consegue emprego. Entendeu? Então eles vão te dar eles vão mexer com o teu psicológico para você conseguir um emprego. Eles não vão te dar um emprego. Porque você não merece naquele momento o emprego. Você tá com a tua criança interior abalada. Você tá com o teu subconsciente sujo. É o teu passado, então eles mexem com o nosso passado. Então eles têm que se manifestar de uma forma que eles consigam tocar você. Entendeu?
Entendi, que perfeito isso.
E assim, pela doutrina do seu sete, os Exus Mirins, eles se especializaram em coisas que os Exus não se especializaram. Então, o que é essa especialização? Por isso que alguns confundem eles... Confundem não, cada um tem a sua doutrina. Mas confundem eles como encantados. Mas é porque eles mexem com encantaria. Entendeu? O seu Calunguinha fala, eu sento na cachoeira e vejo as salamandras cantarem. Entendeu? Eles vão no mar e conversam com sereias. Coisas que a gente recebe no terreiro, mas não está acostumado.
Não.
A gente finge que não acredita, finge que não existe, mas existe porque vem no terreiro.
Sim.
As Iabás nada mais são do que encantadas. Nem sempre são caboclas que estão ali. Né? Por isso tem Iabá que vem rolando no chão, são as ondinas. E os Exus Mirins, eles foram tão espertos que eles se aproximaram disso. Por quê? Para mexer com a encantaria das trevas, eles tinham que se aproximar com a encantaria superior. Então, para tirar larvas, miasmas, espectros, eles precisavam ter uma outro tipo de ajuda. Porque eles são espíritos. Entendeu? Então, como que eles vão manipular aqui? Eles tinham que ter aulas particulares. Entendeu? Porque da mesma forma que tem uma sereia boa, tem espíritos, espectros da água que destroem uma casa. Você nunca ouviu falar que os antigos falam assim, ah, quando a casa chora, é porque a coisa tá feia. Você já viu casa chorando, assim, escorrendo água? São espectros da água.
Nossa!
Entendeu? Cantos escuros na casa. A casa pode estar toda iluminada, tem cantos escuros. São larvas que estão ali. Uhum. Só vai sair ou com defumação ou com espíritos que saibam trabalhar nisso. Então, os Exus mirins se especializaram em coisas que Exu não mexe.
Entendi.
Então, eles têm as suas especialidades também. Uhum. A demanda deles é diferente. O que mais acaba com nós são as nossas larvas astrais. Porque a gente já acumula nós, já tem a do local, tem o que as pessoas nos sobrecarregam. Então, muita gente coloca culpa em eguns, mas na verdade está cheio de espectros, de larvas, de miasmas.
Entendi.
E quem que vai tirar isso? O Exu mirim. Entendeu?
Abriu uma outra luz aqui. Que sensacional isso. Vocês estão captando? Estão entendendo? Só para eu saber. Eu vou para o comercial de novo, para a gente não acumular aqui. Mas eu quero ver o que o pessoal está pensando ali.
Isso aí. Opiniões são válidas.
Não, e preciso... Pera que eu preciso... Pera. Vamos para o comercial. Pera.
Você está ouvindo 7 Pontos.